Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta emissão vespertina em português, de sábado 26 de setembro de 2020. Votos de um bom sábado para todos na companhia da Voz da América. Na apresentação desta emissão está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. De novo, os nossos votos de um bom sábado. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio PGT e a Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá, em Gabu. Estamos também em FM com a rádio Sitjanu, que é Leste FM. Estamos na cidade de Canchungo com a rádio Berolando e estamos em Buba com a rádio Papagaio. Não esqueça, estamos também na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, na janela de Angola, vamos falar aqui das políticas de governação de João Lourenço e das críticas que lhe são feitas. E sábado é também dia de Top 10, é a música da América, é o Billboard. Para já, as notícias neste sábado.
Nas notícias, começamos aqui nos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump anuncia hoje a sua escolhida para ocupar o lugar deixado vago no Supremo Tribunal por Ruth Bader Ginsburg, falecida no passado dia 18. A juíza conservadora Amy Coney Barrett é apontada pela Generalidade da Imprensa Americana como sendo a escolhida pelo presidente. Barrett é católica e tem tomado posições conservadoras em temas como a legalização do aborto, prática permitida por uma decisão do Supremo Tribunal de 1973, mas que é legalmente questionada com frequência, e defende as posições de Trump sobre o uso de armas e imigração, mas não quanto aos direitos homossexuais cujo casamento é aprovado por Trump. Os democratas, com o candidato presidencial Joe Biden na cabeça, defendem que seja o presidente eleito, a 3 de novembro, a escolher o novo membro do Supremo Tribunal. Em Luanda, duas centenas de lesados da empresa Build Angola desfilaram hoje para pedir justiça numa burla em que alegam estar envolvidos gestores públicos angolanos e valores superiores a 200 milhões de dólares. Trajados com t-shirts brancas com a palavra basta, os manifestantes pediram justiça no caso de burla que afeta mais de 1000 pessoas, várias delas já falecidas, no litígio com empreendedores brasileiros e angolanos. O Papa Francisco pediu que amanhã, dia 27 de setembro, todos em todo o mundo rezem pelos deslocados internos. Em Moçambique, as orações serão dirigidas para as vítimas dos ataques terroristas na província norteña de Cabo Delgado. No Líbano, o primeiro-ministro Mustafa Adib renunciou ao cargo hoje, um mês após ter sido empossado no lugar de Hassan Diab, que apresentou a sua demissão juntamente com o governo após as explosões no porto de Beirute, que deixaram cerca de 200 pessoas mortas e milhares feridas. Ele justificou a sua decisão com o facto de o executivo que ele queria formar estar destinado a fracassar depois de ter esbarrado com a intenção dos principais grupos xiitas do país, o Hezbollah e o Amal, que insistiu em manter o controlo do Ministério das Finanças. Na Nigéria, as autoridades informaram hoje, no novo relatório, que 30 pessoas foram mortas ontem por radicais islâmicos numa emboscada contra uma caravana que transportava o governador do estado do Borno. Os insurgentes atacaram com armas automáticas e lança-granadas durante a passagem da caravana por uma aldeia perto da sede da Força Militar Conjunta Internacional, formada por militares dos exércitos da Nigéria, Níger, Chad e Camarões. O governo dos Estados Unidos anunciou uma nova ajuda no valor de 152 milhões de dólares aos países da região do Sahel, que enfrenta violência extremista, seca e instabilidade política. O enviado especial dos Estados Unidos ao Sahel, Peter Pan, lembrou que mais de 2 milhões e 500 mil pessoas na região estão deslocadas, 3 milhões e 300 mil precisam de assistência humanitária e serviços de proteção, e os Estados Unidos têm orgulho de ser o maior doador de assistência humanitária à região. O secretário do Estado, Mike Pompeo, acrescentou que os programas financiados vão proporcionar empregos, casas, cuidados de saúde, água potável e higiene às pessoas em risco. Na França, o cidadão paquistanês de 18 anos, principal suspeito do ataque ocorrido ontem contra dois jornalistas, disse em depoimento à polícia que pensava ter esfaqueado membros da revista Charlie Hebdo, que republicou as caricaturas do profeta Maomé divulgadas em 2015 e que provocou a ira aos radicais islâmicos. O suspeito confessou ser o autor das agressões executadas com um machado de açougueiro e afirmou no interrogatório não ter suportado a republicação de imagens do profeta Maomé. Os dois jornalistas não correm risco de morte.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Bate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Analistas em Luanda são da opinião que as políticas de governação de João Lourenço perderam fogo e o país está numa armadilha permanente, 3 anos depois da sua investidura. Para falar sobre o assunto, ouvimos o analista político Olívio Quilumbo, o economista Yuri Kishina e o deputado UNITA Joaquim Nafoia.
Foi num dia como hoje que João Lourenço foi investido no cargo de Presidente da República para um mandato de 5 anos, depois de receber o testemunho deixado por José Eduardo dos Santos, que governou o país por mais de 3 décadas. Para tirar o país das sucessivas recessões, tão logo assumiu a cidade de Alta, João Lourenço avançou para medidas pragmáticas em busca da estabilidade macroeconómica. O combate à corrupção, ao monopólio, à bajulação e ao nepotismo são das principais medidas eleitas pelo atual presidente de todos os angolanos, mas o alcance das políticas e programas definidos não têm tido o sucesso desejado. 3 anos depois do país conhecer o terceiro presidente da República, nem tudo corre como previsto e a sociedade se questiona sobre o futuro, a julgar pela difícil situação económica e social por que passam. No espaço de 3 anos de governação, João Lourenço assumiu publicamente a metáfora marimbondo para rotular aqueles governantes politicamente expostos que saquearam o país e dilapidaram as riquezas dos angolanos durante a gestão de José Eduardo dos Santos, que fixou residência em Barcelona. Ao receber um Estado superdependente do petróleo, com desequilíbrio dos principais indicadores da economia, monopólios e oligopólios constituídos, além de um ambiente de negócios pouco atrativo para os investidores, sobretudo os estrangeiros, o governo de João Lourenço aprovou um plano intercalar que funcionou entre novembro de 2017 e março de 2018. João Lourenço tem hoje desafios enormes até o final do seu primeiro mandato, que passam pela consolidação da estabilidade da economia através do aumento da produção interna nos setores da agricultura, indústria transformadora, pesca, serviço, entre outros, melhorar a oferta de emprego e devolver o poder de compra às famílias. Entretanto, a pandemia do novo coronavírus que assola o mundo também veio destapar o véu e agravar ainda mais a profunda crise que o país vive desde 2014 e o clima de descontentamento generalizado faz dos angolanos um povo em desespero e sem confiança nos vários programas que são anunciados. As expectativas criadas a partir de 2017 estão praticamente em banho-maria e ninguém mais acredita que o lema melhorar o que está bem e corrigir o que está mal tenha pernas para andar. O economista Yuri Kishina não tem dúvidas em afirmar que Angola está mergulhada numa armadilha de aumento de impostos perpetuada e permanente que deixa a economia do país cada vez mais amaldiçoada.
O governo está numa armadilha de aumento de imposto perpetuado e permanente. E a dívida pública acima de 30% do PIB, segundo o FMI, o governo diz que estará a 123% esse ano. Quando aumentas o imposto, amanhã vais aumentar os gastos para quê? Para salvar as famílias que vão ficar sem dinheiro. Ou seja, as famílias vão empobrecer porque você tirou muito dinheiro e amanhã vai ter que vir aumentar novamente os gastos. Então, a economia de Angola está condenada na armadilha do fracasso, digamos assim, através das políticas viradas para sacrificar o setor privado em detrimento do setor público. Ou seja, nós não queremos mexer no setor público. Nós estamos aí atrás das famílias das empresas. Porque se você... Agora estamos a tentar largar um pouco as empresas, né? Reduzir o imposto industrial. Só que em contrapartida, indiretamente, você não vai conseguir fazer com que elas tenham lucro porque você está aí reduzindo o dinheiro das famílias para comprar bens e serviços. Então, o prêmio que as famílias dão nas empresas para fazer lucro, aquelas que prestam melhor serviço à sociedade, vai reduzir consideravelmente. Então, o IRT também tem impacto no lucro das próprias empresas. O problema é não é aumentar o imposto, porque de facto nós vamos desenvolver o país. E depois, nós estamos a aumentar os impostos, estamos a falar o IRT, para diminuir dívidas. Só que a dívida não está a diminuir, a dívida está a aumentar. E a poupança também não existe. Estás a aumentar mais gastos.
É por isso que eu disse que Angola está numa armadilha de aumento de imposto perpetuado, só que virado muito para contrair mais a economia em vez de fazer crescer a economia, para combater, para pagar a dívida, só que a dívida não já reduziu, já aumentar, para fazer poupança. Também não tem poupança, a poupança não existe, e por cima está a aumentar mais, basicamente, os gastos do governo, a despesa. Então, é essa armadilha perpetuada que pode fazer com que a economia seja mesmo mal suada do ponto de vista do crescimento económico. É nesse sentido.
Em declarações à Rádio Mais, Yuri Kishin defendeu que o governo de João Lourenço devia ter a população no centro das suas prioridades. O economista afirma também que um Estado mínimo seria a receita ideal para uma governação com resultados mais animadores.
Sim, mas o Estado mínimo a implementar seria muito interessante se ao próprio estatuto do organigrama, digamos assim, de governação, começasse já com o Estado mínimo. Mas nós vimos que começamos com um número de ministério quase igual ou até aumentamos ainda um pouco, né? Os institutos públicos nós estamos a reduzir, né? As empresas públicas até hoje, a sua maior parte ainda está com o Estado, o Estado não privatizou todas. Então, o Estado mínimo para essa legislatura, eu penso que não é desta. Vamos esperar a próxima se teremos ou não o Estado mínimo, porque até a reforma do Estado, que deveria acelerar muito mais, estaria mais à frente do que a reforma económica, porque ela é um instrumento por excelência para a reforma económica ter sucesso, quase que, de facto, estamos muito atrasados, né, nessa. Primeiro é meter o povo no centro. O povo tem que saber o que é que está a acontecer, né? O povo tem que estar informado, tem que persuadir, tem que mobilizar a opinião. Porque, repara, é o povo que faz com que esses processos dão certo. Mas o povo só vai influenciar com que esses processos dão certo se efetivamente estiver no centro, saber o que é que está a acontecer, por que é que está a acontecer, quando é que vai acontecer, quando é que vai haver a retoma. Isso é muito interessante. Se nós não colocarmos o povo no centro, então vai ser muito complicado para que efetivamente, digamos, as políticas deem certo e comece a escolher já os resultados daquilo que foi plantado, nesse sentido.
E o analista político Olívio Quilombo faz uma avaliação negativa do desempenho da governação de João Lourenço e aponta alguns factos que, do seu ponto de vista, revelam as grandes fragilidades das suas políticas e as ameaças que representam para os angolanos.
O balanço dos três anos é negativo. É negativo, eu não tenho dúvidas que é negativo. E altamente desafiante, porque o tiro de largada houve muita força e muita velocidade, mas o ator foi perdendo o fôlego na medida em que o cenário político, econômico, social, enfim, foi se transformando. Tudo dependia só de João Lourenço, do seu ganho de capital popular e o capital internacional que ele conseguiu granjear depois de assumir, sobretudo o combate à corrupção, em reformas muito aplaudidas lá fora e cá dentro, em setores chaves como empresas estratégicas, defesa de segurança e etc. Mas eu não sei o que houve, não consegui me precisar. Se calhar é depois da saída de Eduardo dos Santos, a situação do presidente Lourenço começou a ficar cada vez mais complicada do ponto de vista do choque das elites. Sobre a saída de Eduardo dos Santos de Luanda para Barcelona, no voo da TAP. Aquilo foi um marco muito importante.
Está a falar do fim da bicefalia que exatamente também criou alguma estabilidade.
O presidente sai de Luanda, rumando para Barcelona. Eu não sei o que houve, mas era, envolviam-se, estava aí 11 meses, quase um ano. Isso foi, portanto, é 2018, portanto, a partir dali as coisas de facto complicaram-se. E hoje temos um país que o saldo é negativo, os famosos poderosos interesses instalados organizaram-se, reorganizaram-se, tinham medo a princípio, depois reorganizaram-se. E hoje, de forma indireta, afrontam o poder político. Mas não podemos esquecer que nós somos daqueles países, tipicamente países africanos, onde o poder mais importante, o poder mais forte, o poder mais poderoso para o superionismo, ainda é o poder político. O poder, a elite econômica não se conseguiu consolidar e não consegue fazer o valor político importante que a gente observa em outros países, em que é o poder econômico que influencia o poder político. Em Angola não, nós temos um poder político e militar, este tem que influenciar todas as outras forças. Portanto, o poder econômico em Angola está na mão de quem tem o poder político e o poder militar. Portanto, assim, não se consegue fazer um jogo político, não se consegue perceber os cenários. Mas a situação é extremamente complicada.
Do ponto de vista político, portanto, também havia esta expectativa para a realização das eleições autárquicas e também mais avanços do ponto de vista daquilo que era a própria reforma do Estado. Acha que há algum recuo nessa perspectiva?
O recuo número um foi a não realização das eleições, meu caro. a partir do momento que começasse a dar sinais de falta de financiamento, do gradualismo, não gradualismo, geográfico, territorial, os sinais que, da não convocação foram o sinal mais inequívoco de que as coisas não estavam bem. E por que, que não estavam bem? Porque o MPLA sabe que, o MPLA em particular, os partidos que compõem os partidos políticos angolanos, sabem que as eleições autárquicas diminuem a influência dos partidos políticos na comunidade. Aquela verticalização do poder vai terminar, vai surgir uma visão horizontalizada com quebras de 200 anos. E a situação econômica do país social é completamente degradante e desfavor para quem vai concorrer às autarquias.
Olívio Quilumbo afirma, por outro lado, que a moratória de 2 anos solicitada por João Lourenço ao Fundo Monetário Internacional quanto à dívida do país é uma estratégia que tem como objetivo pensar nas próximas eleições gerais para garantir mais um mandato.
Ao aumentar da pobreza por via da queda do PIB, temos que realçar isso, que o último Orçamento Geral do Estado e as avaliações que temos observado alguns grandes economistas, como o Dr. Mário de Carvalho, por exemplo, são bastante perentórias na avaliação da destruição do valor econômico que existia até 2017, isso tem que ser claro. Desde a tomada de posse do João Lourenço, o nosso PIB, que é a produção de riqueza anual, decresceu vertiginosamente, de 122 para cerca de 78 bilhões. Portanto, nós estamos a falar de uma queda profunda e com impacto na vida das comunidades. Se o PIB decresceu, não está a criar riqueza, há aumento da pobreza. Nessas condições, meus senhores, não é possível você ser reeleito, nem aqui, nem na China. Portanto, eu só acho que daí as manobras que têm que ver com a criação das condições favoráveis para as fraudes eleitorais, vamos observando as CNEs, a adiação, o adiamento das eleições autárquicas, etc, etc, só demonstram que. E agora a questão do CAFRICA e da comunicação social, embora o MPLA sempre se aproxima das eleições, também CAFRICA, a comunicação social, mas agora foi prematuro demais, na medida que estava surgiu uma certa pluralidade em termos de choque não diria, de divulgação da informação com programas com um senso crítico apurado e importante em democracia. O facto de se manter até agora o acórdão que inibe ou que exonera completamente o Parlamento de fiscalizar o Executivo, que é a ação fundamental da democracia, meu senhor, nós estamos a caminho aqui de uma verdadeira ditadura perfeita. Os 2 anos que de moratória, o presidente João Lourenço foi o Fundo Monetário Internacional e da China, são exatamente os 2 anos que ele precisa para ganhar as eleições. O que vai acontecer? Estes 2 anos vai haver um arrefecimento da pressão externa financeira sobre Angola. São os 2 anos que o presidente João Lourenço vai utilizar para ganhar as eleições. É este fôlego que vai surgir, que vai investir completamente a sua recandidatura. E nesse governo um país assim, um país de projeto de Estado, que objetivam questão de Estado, não apenas medidas eleitoralistas. Ganhar as eleições é uma questão de política. Nós temos 5 anos de governação e entre os 5 anos se deve trabalhar e mostrar que se vale alguma coisa. Agora, trabalhar para ganhar eleições, para ser reeleito só, afinal é só para isso que o MPLA vai.
Está a dizer que esta ajuda que foi recentemente garantida pelo Fundo Monetário Internacional de nada vai servir à economia nacional?
Claro que não, porque em 2023, quando terminar essa moratória, a dívida vai aumentar. Porque esse alívio pressupõe, segundo alguns economistas que eu ouvi, sobretudo o editorial do João Armando, o jornal o Expansão, que é o Jornal Econômico, diz que a moratória dá fôlego, aumenta a ajuda e no final de 2 anos aumenta a dívida. Logo, quando terminar esses 2 anos, vamos entrar numa situação econômica periclitante. O que vai acontecer é o morro do Eduardo dos Santos. 1 ano e meio antes das eleições, o país fica bonito, a energia retoma, a água retoma, vão tentar equilibrar a pressão financeira, mas depois disso, quando se ganhar as eleições, voltamos a estar a zero. Portanto, é assim desde que esse país é país. Onde é que está o futuro da Angola? O sofrimento do povo não interessa, as pessoas morrem de tudo mais alguma coisa, não interessa. Eu acho que para além de muita incompetência, há também maldade demais. Isso é que é mau.
Por sua vez, o deputado da UNITA, Joaquim Nafoia, lembra que sempre avisou que João Lourenço e o partido que sustenta o seu governo nunca teriam condições para garantir uma boa governação.
Para muitos, a estagnação do país é uma surpresa, tendo em conta as expectativas que as pessoas tiveram em relação ao presidente João Lourenço. Mas em relação a mim, não, porque eu sempre disse que, avaliando a estrutura mental, a estrutura intelectual do atual Presidente da República, nunca tive expectativas de esperar que ele iria melhorar alguma coisa. E o tempo revelou-se de que é o presidente João Lourenço, na prática, uma embalagem vazia do ponto de vista da estruturação. Porque, para mim, avaliando bem as suas habilidades, nunca esteve em condições, e não está, e nunca estará, em condições de dirigir um país tão complexo como, como o nosso.
Mas em relação ao combate à corrupção, também houve, portanto, algumas medidas que foram tomadas, os próprios tribunais também, portanto, responderam aquilo que era a necessidade de ir ao encontro daqueles que saquearam o país, como se tem dito aqui na gíria, em função também da gestão que tiveram a quando do regime de José Eduardo dos Santos.
Bom, em relação a essa questão, tanto do combate da corrupção, tanto do ponto de vista político-social, da situação político-social do país, veja que o presidente João Lourenço, quando entrou o saco de arroz, estava a 12.700, agora o saco de arroz está a 12.000 kwanzas. A caixa de peixe carapau era, comprávamos a 15.000 kwanzas, agora está a 38.000 kwanzas. Um varão de ferro 12 para a construção, que era 800 kwanza, agora está a 5.600 kwanza, um varão a cada. O saco de cimento, que era 700 kwanza, agora está a 2.400 kwanza. Portanto, tudo disparou de preço.
Mas o governo diz que tudo isto decorre da própria conjuntura internacional e agora agravada com a situação sanitária mundial com a pandemia do coronavírus.
Isso não tem nada a ver com a conjuntura mundial. A Covid também chegou muito tarde, mas já as pessoas já estavam a comer. Muitas pessoas já estavam na indigência. Muitos dos nossos concidadãos já estavam a comer nos contentores de lixo, que nem sempre têm migalhas de restos de comida para saciar o estômago dessas pessoas. Portanto, isto tudo chegou a esse extremo porque as políticas económicas que foram implementadas são políticas desestruturadas, são políticas que não condizem com a realidade do nosso país, e até porque fala-se muito do combate à corrupção quando a corrupção aumentou. Atenção, a corrupção aumentou, e eu sempre disse, o senhor jornalista estará a recordar-se das minhas palavras, que o que existe é um branqueamento da imagem do MPLA e do próprio presidente João Lourenço, porque não há ninguém no MPLA que não está implicado em atos de corrupção, incluindo ele próprio, porque nunca explicou como é que se tornou sócio do Banco BAE, que, como todos nós sabemos, foi um banco criado com capitais da Sonangol. Tanto ele como os outros depois passaram, tornaram-se sócios. O presidente João Lourenço nunca explicou como é que conseguiu os 30 milhões de dólares no Banco Espírito Santo Angola Beza, que contribuiu até para a sua falência.
Finalmente, Joaquim Nafoia lamenta o facto das propostas que estão apresentadas pela oposição nunca foram tidas em conta e o país está cada vez mais mergulhado numa situação de crise sem precedentes.
Os verdadeiros larápios, aqueles que nós conhecemos, que desviaram muitos mil milhões de dólares do erário público, estão até sob o guarda-chuva do presidente João Lourenço.
Mas, Sr. Deputado, de que forma é que é possível ajudar este governo no sentido de adotar programas e políticas que possam estar de acordo com as expectativas dos angolanos, para que os angolanos não possam estar continuamente a sofrer e a viver enormes dificuldades com desemprego, falta de oportunidades para se desenvolverem? De que forma é que, ao vosso nível, é possível despertar a atenção das autoridades para que possam olhar com maior sensibilidade em relação ao sofrimento dos angolanos?
Bom, de facto, um cidadão sofre todos os dias e esse sofrimento começou em 1975 e a única forma de pararmos com esse sofrimento é nós próprios como cidadãos, tanto aqueles que estão na UNITA, no PRS, na Casa C, na FNLA e no próprio MPLA, nos consciencializarmos que esse regime já não serve para nada. Agora, ajudar com ideias, a UNITA o tem feito, com propostas concretas, tanto a nível da Assembleia Nacional, assim como ao nível do Conselho da República. O nosso presidente da República, o nosso presidente do partido, a cada reunião do Conselho da República, vai com ele propostas e fala-as de forma escrita. Portanto, mas esse governo é um governo viciado, é um governo composto por indivíduos, ou poderei dizer mesmo, é uma máfia que dirige o país, e não estou a ver uma máfia, uma gangue como esta, a acatar medidas que coloquem o país para o caminho da boa gestão, para o caminho da boa racionalidade da coisa pública, para o caminho do desenvolvimento. Não, isso será muito difícil.
Mas ainda faltam 2 anos para terminar o mandato.
A única forma de tirarmos o país da situação em que se encontra é tirarmos o MPLA do poder. O contrário, estaremos aqui a perpetuar o sofrimento.
Joaquim Afoia, Yuri Kishina e Olívio Quilombo foram os convidados desta edição do Luanda para a Voz da América, Arandita.
Obrigada. Amanhã domingo, na Janela de Angola, vamos falar aqui do terceiro disco de Filipe Zau e Filipe Ukeng. É uma trilogia, este é o terceiro de uma trilogia, sobre o Canto da Sereia. O álbum acaba de ser lançado e chama-se Canto Terceiro da Sereia, O Encanto. Teremos também, como é domingo, aqui a conversa de saúde com a doutora Graça Madzinha, e depois vamos ter aqui um dos nossos amigos ouvintes. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes mundo. 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Não se esqueça também que pode ver, ler e ouvir as nossas histórias na internet em voaportugues.com. Estamos também no Facebook e estamos ainda nas outras redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube. O nosso número do WhatsApp é mais 1-908-652-4584. Agora a música, de novo, pedimos ao nosso produtor Mariano para escolher uma música para este sábado e ele ofereceu-nos uma música de Moçambique, Oio Oio, de Selma Wamuse. Voz da América. Hoje é sábado, 26 de setembro de 2020, e esta é a emissão vespertina em português. Convosco está na Guedes na apresentação, o Mariano Bartolomeu está na produção. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média em 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em São Tomé ouvem-nos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Estamos em Moçambique em FM, em Maputo com a ZFM, Nampula em Rádio Encontro, em Quelimane em a Nova Rádio Paz e em Pemba Rádio Sem Fronteiras. Podem ouvir-nos em FM na Guiné-Bissau, estamos na cidade de Cachungo com a Rádio Berolando, em Buba é a Rádio Papagaio, em Gabu é a Rádio Sitchanu, que é a Leste FM, em Bafatá estamos em Rádio Comunitária de Bafatá e na capital Bissau. Podem ouvir-nos em FM com a Rádio Pijigiti, a capital FM. Dentro de minutos, como habitual, aos sábados, vamos ter aqui o Top 10 da Música da América, mas antes disso, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Nas notícias, começamos aqui nos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump anunciou hoje a sua escolha para ocupar o lugar deixado vago no Supremo Tribunal por Ruth Bader Ginsburg, falecida no passado dia 18. A juíza conservadora Amy Coney Barrett é apontada pela Generalidade da Imprensa Americana como sendo a escolhida pelo presidente. Barrett é católica e tem tomado posições conservadoras em temas como a legalização do aborto, prática permitida por uma decisão do Supremo Tribunal de 1973, mas que é legalmente questionada com frequência, e defende as posições de Trump sobre o uso de armas e imigração, mas não quanto aos direitos homossexuais cujo casamento é aprovado por Trump. Os democratas, com o candidato presidencial Joe Biden na cabeça, defendem que seja o presidente eleito a 3 de novembro a escolher o novo membro do Supremo Tribunal. Em Luanda, duas centenas de lesados da empresa Build Angola desfilaram hoje para pedir justiça numa burla em que alegam estar envolvidos gestores públicos angolanos e valores superiores a 200 milhões de dólares. Trajados com t-shirts brancas com a palavra basta, os manifestantes pediram justiça no caso de burla que afeta mais de 1000 pessoas, várias delas já falecidas, no litígio com empreendedores brasileiros e angolanos. O Papa Francisco pediu que amanhã, dia 27 de setembro, todos em todo o mundo rezem pelos deslocados internos. Em Moçambique, as orações serão dirigidas para as vítimas dos ataques terroristas na província norteña de Cabo Delgado. No Líbano, o primeiro-ministro Mustafa Adib renunciou ao cargo hoje, um mês após ter sido empossado no lugar de Hassan Diab, que apresentou a sua demissão juntamente com o governo após as explosões no porto de Beirute, que deixaram cerca de 200 pessoas mortas e milhares feridas. Ele justificou a sua decisão com o facto de o executivo que ele queria formar estar destinado a fracassar depois de ter esbarrado com a intenção dos principais grupos xiitas do país, o Hezbollah e o Amal, que insistiu em manter o controlo do Ministério das Finanças. Na Nigéria, as autoridades informaram hoje, no novo relatório, que 30 pessoas foram mortas ontem por radicais islâmicos numa emboscada contra uma caravana que transportava o governador do estado de Borno. Os insurgentes atacaram com armas automáticas e lança-granadas durante a passagem da caravana por uma aldeia perto da sede da Força Militar Conjunta Internacional, formada por militares dos exércitos da Nigéria, Níger, Chad e Camarões. O governo dos Estados Unidos anunciou uma nova ajuda no valor de 152 milhões de dólares aos países da região do Sahel que enfrenta violência extremista, seca e instabilidade política. O enviado especial dos Estados Unidos ao Sahel, Peter Pan, lembrou que mais de 2 milhões e 500 mil pessoas na região estão deslocadas, 3 milhões e 300 mil precisam de assistência humanitária e serviços de proteção, e os Estados Unidos têm orgulho de ser o maior doador de assistência humanitária à região. O secretário do Estado, Mike Pompeo, acrescentou que os programas financiados vão proporcionar empregos, casas, cuidados de saúde, água potável e higiene às pessoas em risco. Na França, o cidadão paquistanês de 18 anos, principal suspeito do ataque ocorrido ontem contra dois jornalistas, disse em depoimento à polícia que pensava ter esfaqueado membros da revista Charlie Hebdo, que republicou as caricaturas do profeta Maomé divulgadas em 2015 e que provocou a ira aos radicais islâmicos. O suspeito confessou ser o autor das agressões executadas com um machado de açougueiro e afirmou no interrogatório não ter suportado a republicação de imagens do profeta Maomé. Os dois jornalistas não correm risco de morte.
Oh, obrigada. Amanhã domingo na Janela de Angola, o terceiro álbum de Filipe Zau e Filipe Mukenga, sobre Encantos da Sereia. Chama-se exatamente O Canto Terceiro da Sereia, O Encanto. A não perder a conversa sobre este disco. Domingo, saúde com a doutora Graça Massinha. A seguir, conversaremos com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim que voltem a estar connosco, a sintonizar esta emissão da Despertina em Português da Voz da América. Amanhã domingo. Para já, vamos então aqui ao Top 10 da Música da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, amigos, bem-vindos. Este é o Top 10 desta semana. A batuta musical está a cargo do DJ UPS. Na apresentação está na Guedes, a Mayra tem a semana fora. Este Top 10 está disponível para download em www.voportugues.com. Não esqueça, estamos também nas redes sociais, Instagram, YouTube, Twitter, claro, no Facebook. Nós temos notícias e também a tabela das 10 mais. Começamos com as notícias do mundo da música, exatamente com a Cardi B.
Look, I wanna get married like the Curry, Stephen Aisha. But we more like Belly, Tommy, and Keisha. Gave you TLC, you wanna creep and shit. Pulled out my whole heart to a piece of shit. Man, I thought you would've learned your lesson. About liking pictures, not returning texts. I guess it's fine, man, I get the message. You still
a rapper está em processo de divórcio do outro rapper, Offset, o pai da sua filha, Culture. O casamento dos dois parece ter sido como uma montanha russa, altos e baixos. Mas depois de pedir divórcio, a rapper do Bronx escreveu no Instagram que agradecia todas as mensagens de apoio, mas que não tinha deitado uma lágrima pelo divórcio. Offset parece que era um grande mulherengo e que terá engravidado outra mulher, que não, Cardi B. E Cardi disse que estava cansada de tantas discussões e pediu o divórcio. A sua carreira musical, essa, segue de vento em popa. Este é o Top 10 da Voz da América em português. Falamos das subidas e descidas na tabela das 10 mais e também trazemos aqui notícias do mundo da música. Quarentena terá sido talvez a melhor coisa que me aconteceu. Quem o diz é Lil Nas X, a entrevista exclusiva ao E! Deu-me tempo para pensar enquanto crio música e explica que o distanciamento social significa que não tem tanta gente em redor a falar e assim desfruta melhor de sua casa. Lil Nas X acredita que a pandemia afetará a sua música. O jovem rapper foi catapultado para a fama quando no início de 2019 colaborou com Billy Ray Cyrus em Old Town Road, um country rap que esteve em primeiro lugar na tabela das 10 mais durante 19 semanas. Nesse ano ganhou vários prémios e a revista Time escolheu como uma das 25 pessoas mais influentes na internet e a Forbes também o escolheu como um dos influentes jovens empreendedores.
Tractor, leaned all in my blade, cheated on my baby.
Estamos quase a chegar ao momento em que vamos saber como está a tabela das 10 mais nesta rubrica da Voz da América em Português, disponível em www.voaportugues.com. Também estamos nas redes sociais, como por exemplo no Facebook. Sam Smith tem nova música, Diamonds, que vem acompanhada de um vídeo em que Sam dança numa casa desocupada durante uma noite tempestada. Sam Smith também revelou que o próximo álbum, Love Goes, vai sair a 30 de outubro, um álbum de músicas escritas ao longo dos dois últimos anos e cada faixa é uma história completa.
Rip the memories off the wall. All the special things I bought, they mean nothing to me anymore. But to you, they were everything we were. They meant more than every word. Now I know just what you love me for. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me how little you care. How little you care. How little you care. You dream of glitter and gold. Already been stolen. Show you how little I care. How little I care. How little I care. My diamonds stay with you.
Da Voz da América em Português, todas as semanas, a tabela das principais músicas, as mais ouvidas e tocadas nos Estados Unidos ao longo da última semana. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Convosco está o DJ UPS e a Ana Guedes. Vamos ao décimo lugar, uma subida de 14 lugares desde a semana passada. É o DJ Khalid e Drake e Popstar. O single estará incluído no próximo álbum do DJ Khalid, com o título Khalid Khalid.
Helicopter, yeah. Cops pulling up like I'm giving drugs. Nah. I'm a pop star, not a doctor. Calling my phone like I'm locked up, nonstop. From the plane to the helicopter, yeah. Cops pulling up like I'm giving drugs. Nah. I'm a pop star, not a doctor. Hey, shorty with the long text, I don't talk. Ay. Shorty with the long legs, she don't walk. Ay. Yeah, last year I kept it on the tuck. Hey. 2020, I came to get up, yeah. I want a long life, a legendary one. I want a quick death and an easy one. I want a pretty girl and an honest one. I want this drink and another one, yeah. And I'm troublesome, yeah.
Em nono, mantendo a posição da semana passada, Savage Love, de Josh 685 e Jason Derulo. O single deu a Josh a primeira entrada no Top 10. Vamos ficar então com Savage Love. Da Voz da América em Português, podes fazer download do programa todas as semanas em www.voaportugues.com. Não esqueça, estamos nas redes sociais, Instagram, YouTube e também no Facebook. A oitava posição é uma descida, um lugar, bom, não é muito, mas What's Poppin' de Jack Harlow, com as participações de DaBaby, Tory Lanez e Lil Wayne. Este single permitiu a Jack Harlow colocar uma música, a sua primeira, no Top 10. What's poppin'? Done, I'ma fill up arenas, ooh, like Gilbert Arenas, shoot my shot, I'm still with the demons, ooh, I keep it thorough, I got 5 chicks in New York, that means one in each borough, I'm in the pocket like Burrow, when I'm back home, no, they treat me like Robert De Niro, took her to talk about butter or churl, took her home, now I got a 1 euro, zeros on zeros on zeros, that's what my bank account balance say, I got a check from the shoe company, now I do anything in New Balance say, I bought her a plane to get out of state, I got me a shorty from Runaway, said I'm in town today, she said she coming over and she down to stay, I got a hit, she been playing it, so when she pull up on me, I know what she about to say, what's poppin', brand new whip, just hopped in, I got options, I can pass that ass like Stockton. Just joshin', I'm spending this holiday locked in, my body got rid of them toxins. Sports in the top 10. Callin' my back, tell her bring me that real good shit style. I like a thing with low mileage, good with no college. Call me the baby, no Tyler. I'm real creative and stylish. That's into my denim. I send a hit, make a fennel. And I just flew back from L.A. on the J. Yesterday I go back and forth like I play tennis. I put with you, yeah, I feel for a steal on the billboard. The number one song we wanna... Outra pesquisa, também um lugar. Falamos da música que está na sétima posição. Watermelon Sugar, Harry Styles. Watermelon Sugar já foi primeira nesta tabela, mas como muitas outras, vai descendo aos poucos. Vamos ao açúcar da melancia ou watermelon sugar. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Esta posição é uma subida de 2 lugares de 24K Golden com Yann Dior Mood, que já esteve antes na mesma posição. Da Voz da América em português. Eu sou Ana Guedes, comigo na produção musical o DJ UPS. Estamos a meio da tabela, na 5ª posição. Há 41 semanas está de facto na tabela o The Weeknd com Blinding Lights. 5º lugar na semana passada, 5º nesta, Blinding Lights. Ride da Baby com Roddy Ricch é o quarto na tabela, mantém a mesma posição da semana passada. O single faz parte de um álbum, Blame It on Baby, do rapper da Carolina do Norte, que esta semana se aguentou na terceira posição, mas já foi primeiro. Mas como tantos outros, começa a descer aos poucos. Rockstar.
Brand new Lamborghini, the cop car. Put a pistol on my hip like I'm a cop. Yeah. Never met a real super rock star. This ain't no guitar, this the clock. My God told me to promise you gon' sweep me. Better let me go the day you need me. Put me on that quick, get the bus. And if I ain't enough, go get the chop. It's safe to say I earned it, ain't a new, gave me nothing. I'm ready to hop out on a new, get the bus. Know you heard me say you play, you late, don't make me push the butt. Feel the pain, dropping up tears, the fillable, fillable. Fuck, I'm about to chop it. I got a big drum to hold a honey, going for nothing. I'm ready to air it out on all these niggas, I can see I'm running. Talk to my mom, she hit me on FaceTime, she check up on me and my brother. I'm really the baby, she know that the youngest son was always guaranteed to get the money. Okay, let's go. She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot. She know what I do, she know where I run from. I'm gonna pull it out, she's PTSD. I'm always waking up a ghost, just like I got the flu. My daughter, she stop me killing me in front of her before they hit me too. And I kill another nigga too. If I let another nigga do something to you, as long as you know that, don't let nobody tell you different how they love you.
Let's go. Brand new Lamborghini, a cop car. Put a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real new rock star? This ain't no guitar, it's just a clock. My God told me to promise you gon' sweep me.
When I ride in a Suburban, the codeine had a young swerving. I got the mop, watch me watch him like detergent. And I'm ballin', that's why it's diamonds on my jersey. Slide on outside and took the block back, yeah, yeah. My junior popped him and left him lopsided, yeah, yeah. We finished long, got the rebound in his ramen. Woman, one time, you can't call me again. 1200 horsepower, I get lost in the wind. If you talking on it, y'all depend, dogs will take a 10. Maybach SUV for my refugee.
E estamos agora no terceiro lugar, que se manteve Laugh Now, Cry Later, na voz de Drake, com a colaboração vocal de Lil Durk. Um single que deu a Drake o maior número de hits no top 10, só de já 41. E agora chora mais tarde, é como se traduz. Bom, não parece ser um problema com Drake, né? Laugh Now, Cry Later.
Oh, oh. Yeah. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing, slow down. Baby, we took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Baby, where did you be at when they said they doing all this and all that? Tired of beefing your palms, you can't even pay me enough to react. Waking up in the crib, sometimes I don't even know where I'm at. Please don't pay that songs in this party, I can't even listen to that. Anytime that I ran into somebody, it must be a victory lap. Hey, shawty come sit on my lap. Hey, they saying Drizzy just snap. This is between us, it's not like a store, this isn't a closable gap. Hey, I see some niggas attack, and don't end up making it back. I know that they at the crib, going crazy down bad. What they had didn't last, damn baby. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing, slow down. Baby, we took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Baby, where did these be at when they said they doing all this and all that?
I'm in the trenches, relax. Can you not pay that little boy in the club? Cause we do not listen to rats. We in Atlanta, I bought her wig. She telling me Tay is the best. Pointed at who act like a killer, but you only one from the net. I'm like the baby, I'm not just a rapper. You play with me, you won't get stressed. Bring Drake to the hood. Surround Drake around. Even though I got a case, I'ma do what it takes.
And I've never been embraced. And the money's hard to make. So I bet they on their face right now. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had didn't last, damn baby. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing, slow down.
baby. We took a trip, now we on your block, and it's like a ghost town, baby. Where did these be at when they said they doing all this, not it? When he tell a story, that's not how it went. No, they be lying 100%.
Em segundo lugar, era primeiro na semana passada, está a banda sul-coreana só de rapazes, BTS, com Dynamite, que tornou a banda a primeira sul-coreana a atingir o primeiro lugar numa entrada fulgurante. Isto foi na semana passada.
Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, running on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the throne. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong.
Cardi B e Megan Thee Stallion, WAP, palavra em calão cuja tradução não podemos aqui explicar, mas continua a dar muito o que falar. E é com WAP, Cardi B e Megan Thee Stallion que se despedem para esta semana na Guedes e o nosso DJ UPS. Amigos, até para a semana.
Yeah, you tellin' we can wet, bring up, and I'm out, put this wet, give me everything you got, put this wet, beat it up, baby, catch a charge, exit, and exit, put this right in your face, swipe your nose like a credit card, hop on top, I wanna ride, I do a giggle, I'm gonna wild, look at my mouth, look at my thighs, butter is wet, come take a dive, tie me up like I'm surprised, let's role play, I wear the size, I want you to park that Big Mac truck right in this little garage, give me a dream, make it stream, I don't public, make a scene, I don't cook, I don't clean, but let me tell you, I got this ring.
Gobble me, swallow me, drip down inside of me, quit. Jump out for you, let it get inside of me. I tell them where to put it, never tell them where I'm about to be. I'll run down on them before I have a night. Running me, stop your style, bite your lip. Ask for a call while you ride that dick. You really ain't never got him plot for a thing. He already made his mind up for you. Now get your boots, hang your coat. It's wet, wet, wet. He bought a phone just for pictures of this wet, wet, wet. Pay my tuition just to kiss me on this wet, wet.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 26 de setembro de 2020, despeço Ana Guedes e Mariano Bartolomeu com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, mantemos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.